seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Glória a Deus. Boa noite, querido. Graça e paz.
Que bom que você está aqui, querido. Então, nós estamos hoje celebrando uma data muito especial, muito específica para as nossas vidas. Eu sei que o mundo tenta banalizar e transformar essas datas que são tão importantes para nós em datas comerciais, em datas onde sempre se tenta tirar o foco do verdadeiro motivo daquela celebração. Nós não estamos hoje comemorando simplesmente uma data onde a gente se reúne, onde se come chocolate, onde talvez a gente, algum lugar ainda esteja valorizando um coelho de Páscoa, como no Natal se valoriza o Papai Noel. A gente sempre deve ficar atento para que não se perca o foco do real sentido de cada celebração dessa. A Páscoa é uma ordenança do Senhor, desde o povo judeu, para que se traga a lembrança aquilo que foi conquistado através de um sacrifício. E nós hoje vamos falar um pouco e bem brevemente. Eu sei nós vamos ver aqui muita coisa no próprio musical que vai trazer a você a lembrança da importância dessa data e dessa celebração. Querido, muitas vezes as pessoas perguntam qual seria a data mais importante, né? Seria o Natal ou seria a Páscoa? Deixa eu dizer para você, todas as duas coisas são muito importantes, porque ele nasceu para morrer, amém? E ele morreu para você nascer de novo. Então, é um ciclo que a gente não pode avaliar o grau de importância. O certo é que ele veio como cordeiro, mas ele volta como leão, amém? E eu creio que quando a gente tem um entendimento daquilo que é realmente a Páscoa, aquilo que realmente representa na nossa vida, eu hoje acordei meditando sobre a importância da ressurreição. E sabe que a ressurreição não acabou, a ressurreição não foi somente aquele dia, mas quando Jesus foi ressurreto, ele também trouxe para nós o poder da ressurreição. E eu não sei o quanto você consegue ver de fantástico que Jesus já estava 3 dias morto quando o Espírito Santo resgatou ele à vida. Então eu não sei, na sua vida talvez tem alguma coisa que já esteja lá há muito tempo, que você talvez um sonho, um desejo, um pensamento que você já desistiu. E eu posso dizer para você que pelo simples motivo você está num ajuntamento santo como esse, onde o Espírito Santo tem liberdade, sonhos, desejos e planos podem se ressuscitar na sua vida, amém? Não abandone nenhum projeto de Deus para a sua vida. Não abandone nenhuma palavra de Deus para a sua vida. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita hoje dentro de você. Amém? E ele é capaz de ressuscitar qualquer área da sua vida que talvez não esteja exatamente como você gostaria. Mas é o mesmo poder de ressurreição. É o mesmo poder dunamis que atua hoje na sua vida e na minha vida e que vai continuar atuando por conta dessa aliança que a gente celebra hoje. Amém? Nós não vamos ter todo o tempo do mundo para eu dizer tudo que eu gostaria para você. Eu adoraria fazer como batismo, dar uma aula boa sobre Páscoa. Mas eu quero só que você entenda que na realidade a Páscoa ela é uma celebração primeiramente judaica. Na realidade a Páscoa ela foi inserida. A ideia da Páscoa foi inserida com o povo hebreu primeiro. E na realidade ele era um espelho, ele era uma sombra daquilo que Jesus faria por nós. Se você ler a Bíblia atentamente, você vai ver que desde o início estava se apontando para o Messias, estava se apontando para o Salvador, estava se apontando por aquele que traria a restituição do plano original de Deus. Todo o tempo a Bíblia vai sinalizando e pontuando como seria o Messias. Então, a palavra diz que nós, a lei ou a velha aliança, ela é a sombra daquilo que nós viríamos viver. E eu gosto de pensar, quando eu falo sobre sombra, eu gosto de pensar que para haver uma sombra, precisa haver 2 outros elementos. Nós precisamos de luz, certo? Para que haja sombra. E precisamos de um corpo que esteja à frente da luz para que se gere a sombra. E nós sabemos que a luz é a palavra. A palavra, ela ilumina, a palavra é que traz clareza, a palavra é que traz visão. Então nós temos a luz da palavra, um corpo que faz sombra naquilo que nós conhecíamos na velha aliança. E a palavra diz claramente que esse corpo é Jesus Cristo, esse corpo é Cristo. Então nós temos esse corpo que faz essa sombra para que a gente olhasse para a velha aliança e soubesse que não havia toda a revelação da palavra como nós temos hoje em Cristo Jesus. Quando você vê uma sombra, você consegue deduzir algumas coisas. Nós podemos ver numa sombra o formato e até distinguir que tipo de animal é aquele. Quando vemos a sombra de um rato, ou quando vemos a sombra de um coelho, pela orelha, pelo formato, a gente consegue deduzir que tipo de animal é aquele. Mas você não vai saber qual a cor do coelho, você não vai saber qual a cor dos olhos do coelho, nem mesmo a proporção ou o tamanho, porque de acordo com a distância, essa proporção pode ser alterada. Então, tudo que a gente tinha na lei era uma sombra, uma figura ainda não revelada. Mas quem sabe que Deus não é mais Deus de mistérios, mas é Deus de revelação. E Ele se revelou através de Jesus Cristo, Ele se mostrou através de Jesus Cristo, Ele mostrou o seu caráter, o seu pensamento, como Ele achava, como Ele fazia através de Jesus Cristo. Nós não estamos mais em mistério com Deus, nós estamos em revelação, porque na realidade o que era mistério foi revelado em nós, a igreja, o corpo de Cristo revelado. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, para a Velha Aliança, nós vemos apenas uma sombra, símbolos, gestos que iriam representar o que seria o Messias. E a Páscoa, dessa forma, é uma maneira de Deus alinhar o que seria feito através do Messias. Todo tempo Deus aponta para o Messias, desde Adão e Eva, quando é cometido o primeiro pecado, Ele aponta para aquele que seria o descendente que pisaria na serpente. Depois, através de Isaac, Deus se revela o plano dele para Jesus Cristo, através de pedir a Abraão o seu próprio filho, o único filho. E através desse sacrifício, dessa semente, que era a entrega do único filho, nós conhecemos a vontade de Deus para Jesus Cristo, a entrega do único filho em sacrifício para resgatar a todos nós. Nós vamos ver em Noé, uma aliança com Noé, que guarda e preserva a família de Noé, e preserva a humanidade para que ela recomece. O recomeço é plano de Deus para a nossa vida, mas através de Noé tem uma aliança ali, que guarda Noé e a sua família. Então diga comigo, não serei só eu, mas essa aliança vai alcançar toda a minha família. É plano de Deus que a sua família seja alcançada. É plano de Deus que nenhum deles se perca. Amém, queridos? Então nós vamos ver na Bíblia todo o tempo, no Velho Testamento, se mostrando uma sombra do que viria. Uma sombra do que seria. E aí Deus vai nos dando muitas pistas. Nós não vamos ter tempo hoje de ler e falar sobre tudo isso. Mas nós vamos entender que todo o tempo, tudo que acontecia estava apontando para o Messias, o entendimento do Messias. Naquela época se fazia sacrifício de animais, e através do sangue desses animais, o homem conseguia cobrir o pecado dele por um ano, mas não conseguia resolver de uma vez por todas, porque nenhum sangue de animais vai conseguir restituir toda a sua vida. Mas através desse sacrifício se entendia algumas coisas. Para quê? Para que quando chegasse o momento oportuno, nós entendêssemos todo o processo e soubéssemos o que Jesus Cristo veio fazer por nós. Através do entendimento da velha aliança, diga comigo, velha aliança. É uma aliança que não nos atinge mais, ela é velha aliança, mas ela também não foi abandonada, porque nós precisamos entendê-la para saber o significado de algumas coisas que nós vivemos na nova. Mas ela não é mais a nossa aliança. Nós temos uma nova aliança, e quando chega uma nova, aquela que era a velha, ela perde o mesmo poder sobre a nossa vida. Mas temos uma nova aliança, um novo testamento, foi dado a nós uma nova herança, um testamento novo, direitos e deveres que não eram do antigo, mas nós recebemos em Cristo coisas novas para a nossa vida. Mas precisamos olhar no velho para entender o que algumas coisas representam, e eu quero que você abra lá comigo em Êxodo capítulo 12, é onde nós vamos ouvir falar sobre essa instituição da Páscoa, o que representa a Páscoa. Mas eu quero fazer um paralelo com você entre aquilo que era o velho e aquilo que é o novo. Para contextualizar você, Deus vem trazendo aliança entre homens. Deus faz aliança entre homens e ele faz uma aliança com Abraão para, através de Abraão, ele ter uma geração de filhos, para ele ter uma descendência nessa terra. Abraão então tem seu filho Isaac, Isaac tem seu filho Jacó, Jacó tem 12 filhos que vão ser chamados depois das tribos de Israel, e desses filhos a gente vai ter José, que vai trazer para o povo uma condição privilegiada de cuidado e preservação em Deus. Por conta desse povo, Deus preserva a terra de um período de fome, um período de necessidade. José é levado até o mais alto cargo. Abaixo do faraó seria José, mas José governando, e trazia para aquele povo, levou o povo para lá, e o povo multiplicou e frutificou, porque crente é isso mesmo, crente é igual coelho, tem que fazer filho, tem que povoar a terra. Amém? Tem nada que ter medo de cuidar de filhos, de criar filho, porque é para povoar, a ordem de Deus é essa mesmo. Amém? Não fica chocado não, querido, porque eu creio nisso de verdade. Amém? Michel está fazendo a parte dele. Amém? Mas por quê? Porque Deus falou mesmo, enchei a terra. E eu vou abrir aqui um parênteses, porque tem crente com medo de ter filho, se vai ter condição de sustentar. Como eu vou botar filho nesse mundo perverso? O seu filho é que vai mudar o mundo, querido. Não é o mundo que vai mudar ele, não. Amém? O seu filho é a herança do Senhor. Faz diferença. Que tenham muitos filhos de Deus nessa terra. Amém? Mas volta para cá, que não é aula de família cristã. Mas a gente vê aquele povo crescendo, prosperando. O tempo passa, o faraó muda, José não está mais ali, e esse povo, porque ele prospera, porque ele cresce, ele começa a amedrontar o governo daquela época. Isso te lembra alguma coisa? Toda vez que o povo de Deus começar a avançar, a crescer, prosperar, ele vai trazer medo ao império desse mundo. E por conta disso, o povo é escravizado, o povo então começa a viver numa condição precária de escravidão durante 400 anos. Até que no meio dessa escravidão, Deus envia um libertador. E ele envia aquele que tiraria as pessoas da condição de escravidão e levaria para uma outra condição de liberdade. Amém? Tem muita coisa para se falar sobre isso, mas hoje não é o propósito. Mas nessa aliança, ele precisava resgatar o povo daquele lugar. Deus envia algumas condições para que o faraó entendesse. Nós vamos conhecer algumas pragas do Egito, para que o faraó entendesse que não podia mexer com o povo dele, mas ele é insistente, até que chega um tempo, onde tem uma cartada final, onde se é liberado um espírito de morte, que levaria todo o primogênito, de toda a casa, de todos os animais. Aquele espírito de morte estaria liberado para agir com aquele, contra todo aquele povo. Mas ele precisava preservar, diga comigo, preservar. Preservar e guardar o povo dele. E ele então cria um ritual, uma instrução que simboliza aquilo que nós vamos viver em Cristo. Ele estipula então, ele coloca a ideia da Páscoa. Páscoa é uma palavra que significa salto, transposição. Ela tem dois significados básicos aqui nessa história. Um deles é que haveria aquele espírito de morte, mas o espírito, quando reconhecesse a casa daquele que tinha aliança, ele tinha que passar por cima. Ele não poderia adentrar naquela casa. Mas também uma transposição, porque seria naquela maneira que aquele povo sairia de uma prisão, de uma escravidão, e entraria em liberdade. Então Páscoa significa essa transposição, esse salto. E naquele momento ele estipula com aquele povo uma aliança através de uma celebração. E ele ensina então lá em Êxodo 12:1, ele diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. E ele continua dizendo: segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família, porque o cordeiro não é para ser celebrado sozinho. Isso é para nós, para nossa vida. Nós não recebemos a Cristo para nossa vida somente, para a gente guardar para a gente, não. ele é para ser celebrado em família, ele é para ser contado para os outros, é para chamar muita gente mesmo para comer o cordeiro. Amém? Porque a aliança de Deus são alianças em família. Deus tem salvação para toda a família. Amém? Lá no versículo 4 diz: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Então não existe vida cristã sem compartilhar o cordeiro. O cordeiro precisa ser compartilhado com a sua família, com seu vizinho, com aquele que precisa ser preservado como você. Essa preservação não é só para mim e para você. Essa preservação é para todo aquele que nele crê. Amém? E aí ele continua dizendo que esse cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E eu gosto de pensar, quando nós pensamos nesse cuidado de Deus, que esse animal oferecido em sacrifício, e nós vamos ver isso hoje ainda em outras religiões, que os animais oferecidos para sacrifício não são qualquer tipo de animal. Ele precisa ser conferido, ele não pode ter mancha, não pode ter defeito. Ele precisa ser um animal especial, um animal conferido. Diga comigo, conferido. Sabe, querido, nós vamos ver isso até hoje. Você não precisa saber, mas saiba que os sacrifícios que são oferecidos hoje ainda em outras religiões não é qualquer tipo de animal. Não pode ter mancha, não pode ter pinta, tem uma série de restrições. Mas naquele tempo ele está dizendo que teria que ser um cordeiro perfeito, um cordeiro separado e conferido. E eu gosto de pensar quando Pilatos se depara com Jesus e Pilatos diz: olha, eu já olhei tudo na vida desse homem, não tem nada que justifique a morte dele. Jesus foi conferido antes do sacrifício. Não havia prova contra ele, não havia nada que acusasse ele, porque nele não houve dolo, nele não houve pecado, nele não houve falta. Então era necessário que esse cordeiro do sacrifício fosse conferido, e Jesus foi, e aquele cordeiro era conferido, e ele é entregue então para que seja imolado. Lá no versículo 6 diz: guardarei até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comere. 1 Pedro 1 vai dizer que pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, foi o sangue de Cristo que nos guardou, que nos preservou. Naquela condição, na velha aliança, o sangue de animais era passado no umbral da porta, e o espírito contrário não podia adentrar, porque reconhecia que ali ele não podia morrer, não podia matar o primogênito, porque havia sido feito uma morte de substituição. Cada cordeiro que morria substituía a morte que ele vinha buscar. E quando ele olhava para aquele sangue, quando ele se deparava com aquele sangue de um cordeiro, ele dizia, ele então entendia: aqui eu não posso entrar, porque houve uma substituição. Um cordeiro foi morto para que eu não possa resgatar a morte de ninguém. Querido, se isso funcionava com sangue de animais naquela época, imagina na sua vida hoje com o sangue de Cristo. É o sangue de Jesus Cristo, o único e perfeito sacrifício. Muitas vezes a gente pensa que a gente pode viver igual todo mundo, que a gente pode viver igual o mundo, que a gente pode ter as aflições do mundo. Você não pode ter, porque o sangue de Cristo tem que estar marcado na sua porta. Amém, queridos? E ele passava por aquele lugar porque não podia permitir. Mas lá no versículo 8 diz que naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. Pão asmo é sem fermento, e ervas amargas a comerão. A Bíblia é bem clara depois no Novo Testamento em dizer que essa vida sem fermento é uma vida de santidade, é uma vida de separação, é uma vida que não se mistura. A vida em Cristo, a vida com o Cordeiro, ela é uma vida sem fermento. A Bíblia vai dizer depois, a gente não vai ter tempo para ler agora, mas depois você pode conferir, Paulo vai estar falando, Jesus vai estar falando sobre esse fermento que leveda a massa. Esse fermento da malícia, da maldade, esse fermento que é permitir que as coisas do mundo entrem na nossa vida. Não, esse pão é sem fermento que a gente come agora, para que a gente possa viver da maneira correta e digna dessa aliança. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira, ele vai dizer a maneira como se vai se vestir, como vai se comer. E ele explica no versículo 12, que então será executado juízo sobre todos os deuses do Egito, porque ele é o Senhor. E aquela aliança é feita com aquele povo. E ele diz então que o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, que é essa Páscoa, essa passagem por cima, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Por causa do sangue do animal, não havia, não poderia haver praga destruidora. Diga comigo, e com o sangue de Cristo, praga nenhuma vai alcançar minha casa. Amém, queridos? E aí ele termina dizendo, esse dia vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Você entende aqui? Eu vou ler isso de novo para você. Esse dia vos será por memorial. Tem que ser lembrado. Tem que ser celebrado. Precisa, os nossos filhos precisam ouvir essa história. Os nossos filhos precisam saber que eles nascem guardados numa casa marcada pelo sangue, mas eles precisam preservar essa memória para que ele passe para geração em geração. E aí ele vai dizer, seja por memorial, o celebrareis como solenidade ao Senhor. Não é de qualquer jeito não, querido. Você entende por que o mundo quer que você olhe para coelho? Que você faça dívida para pagar ovo de Páscoa? Ele vai tentar trazer de tudo para você desvirtuar o sentido real da coisa. Guarda a sua casa, preserva os seus filhos do entendimento. Não deixa qualquer informação entrar na sua casa dizendo que é Páscoa, não. A Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. E não aceita nenhuma outra coisa, não. Amém, queridos? Eu não estou falando de costumes, eu não estou falando de condenação, não. Eu estou falando de observação do que entra na sua casa. Porque muitas vezes o seu filho pode ficar tão atento olhando para um coelho que é incapaz de fazer nada por ele, quando deixa de olhar para Cristo, porque é importante que a gente traga essa lembrança aos nossos filhos. É você dizer para o seu filho na hora de dormir, a nossa casa é guardada, porque o sangue do Cordeiro marca a nossa vida. Querida, a nossa casa é guardada porque Jesus morreu e marcou a nossa vida pelo sangue. É melhor do que você falar do coelhinho. Amém, queridos? Cuidado com esse pouquinho de fermento. Um fermentinho daqui, outro dali, seu filho não sabe mais quem é Papai do Céu ou Papai Noel. Cuidado com essas coisas. Fantasia e mentira às vezes andam junto e a sua boca... Eu já estou pregando família cristã. Mas da sua boca não pode sair mentira para o seu filho, nem que venha disfarçado de fantasia. Amém, queridos? Quer contar uma história? Lê a Bíblia para ele, porque lá não tem fantasia. Amém? E aí a gente vai lembrar disso como memorial, porque trazer à memória o que Jesus fez por nós. E o que ele fez por nós é aquilo que nós celebramos na ceia. Na ceia, nós vamos comer o pão e vamos tomar o suco. Por quê? Porque para trazer o memorial de que Jesus foi pelaquela cruz e não foi à toa. Todo o processo que ele viveu era necessário. Era necessário o sacrifício na carne para que a gente fosse sarado. Era necessário o sacrifício na alma para que pela angústia dele nós tivéssemos paz. Era necessário a humilhação para que você não fosse mais humilhado. Era necessário que ele sentisse as dores que sentiu para que ele levasse as suas dores e as suas enfermidades. Era necessário ele ser humilhado e se fazer pobre naquele único dia. Porque Jesus nunca foi pobre na vida dele inteiro. Nasceu bem demais e morreu muito bem. Mas naquele dia ele se fez pobre para que você e eu fôssemos ricos, abastados, tivéssemos ampla suficiência nessa terra. Temos que trazer isso à memória, temos que entender o que ele conquistou para nós. Mas diferente daquele animal que morria, entregava o sangue e acabou, Jesus morreu, entregou seu sangue, mas deixa eu dizer uma coisa, no terceiro dia ele ressuscitou. Porque a vitória foi completa. Ele pagou o sacrifício, mas voltou à vida, está ao lado do Pai e tem lugar marcado lá para a gente. Nós estamos com Ele na região celestial. Então, querido, temos que trazer à memória essa história. Precisa fazer solenidade, sim. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez não saiba. Deus adora festa. São mais 7 lá que tinha que repetir por ano. E Deus ama a repetição, porque a repetição guarda legado, leva de geração em geração. Não fique inibido de falar as mesmas coisas, porque a Bíblia continua a mesma. Ainda que a sua palavra seja a mesma, a função dela através do Espírito vai ser nova. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo essa transposição daquilo que foi no velho para o novo. Na velha aliança, a Páscoa era um cordeiro que era sacrificado, marcava os umbrais da porta, e aquele espírito de morte não podia tocar naquele lugar. Na nova aliança, Jesus Cristo, Ele mesmo, entrega o seu sangue. E através do sangue de Jesus, que tem poder, isso não é jargão, isso não é para usar de brincadeira, o sangue de Jesus tem poder de verdade. Se você crê naquilo que Ele fez, o sangue de Jesus, Ele nos preserva. Ele nos guarda, guarda a nossa família. E o diabo pode ficar como um leão à nossa volta, fingindo que é o leão, buscando a gente, mas ele não pode tocar, porque ele vê a marca na nossa vida. Amém, querido? Diga, eu sou marcado. O sangue de Jesus está sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. E é isso que nos preserva e nos guarda. Então a gente teria muitas coisas para falar nesse texto, desde a hora que Jesus morreu, tudo coincide. A quinta hora, a nona hora, Jesus vai repetindo todos aqueles gestos. Mas hoje nós não teremos tempo para isso, mas eu quero que você guarde uma coisa. Quando você sair daquela porta ali, você vai sair declarando: eu e minha família somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Quando orar pela sua casa, você não vai precisar matar nenhum animal para pintar sangue lá não, mas você vai dizer: a minha casa é marcada pelo sangue do Cordeiro. Quando vier uma praga, uma pandemia, uma epidemia, seja lá o que vier, você vai dizer: a minha casa é marcada pelo sangue do Cordeiro. E o Cordeiro não é um animal, não é um cabrito, não, agora não é mais, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sangue da nova aliança. Amém, queridos? E nós vamos celebrar isso hoje. Nós vamos ver isso hoje numa festa linda, onde você vai ver desde o bebê até o ancião. Por quê? Porque o corpo de Cristo é completo. Nós vamos ver, eles se reuniram, eles se prepararam para fazer essa celebração. E você pode pensar: ah, é só para fazer uma festa para encher a igreja? Não, querido, a gente não está voltado para isso, não. A gente quer sim que você venha aqui e a gente vai fazer um memorial, porque essa data é relevante para nós, ela é importante para nós. Ela nos guarda, ela nos preserva, ela nos leva a um lugar de segurança, ela guarda a minha vida, a vida da minha família. E não só a minha família natural, mas a minha família em Cristo. Eu posso dar a mão ao irmão e dizer: o sangue de Cordeiro está sobre a nossa vida. Satanás nos odeia, e glória a Deus por isso, mas ele não pode nos tocar. Porque quando ele olha para a nossa vida, ele vê o selo, ele vê o sangue. Amém?
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.